Senhor deputado, nós temos um grande respeito, consideração e uma especial sensibilidade pelo aumento dos preços dos bens essenciais à vida das famílias e, naturalmente, estamos atentos à evolução da taxa de inflação. Mas o senhor deputado foi governante. O senhor deputado fez parte de um governo onde, num período em que a taxa de inflação foi mais do dobro daquela que o senhor deputado agora aqui referiu, o senhor deputado demorou mais de um ano a tomar medidas que agora reclama sejam tomadas numa semana. Eu presumo que o senhor deputado e o governo de que fez parte tentaram gerir com prudência, com um equilíbrio entre tudo aquilo que estava em presença no decisor, precisamente a medida e a calibragem das medidas que foram tomando. Senhor deputado, é isso que nós estamos a fazer, com sentido de responsabilidade. Estamos a ajudar as famílias portuguesas com um desconto adicional no imposto sobre os combustíveis, e eu digo adicional porque ele incorpora aquilo que nós hoje estamos a fazer, que é a devolução da totalidade daquilo que seria a receita em sede de IVA do aumento do preço, e simultaneamente estamos a manter um desconto que vem precisamente desse período em 2022 do governo que Vossa Excelência fazia parte. Vossa Excelência assumiu perante a Comissão Europeia e perante os nossos parceiros Estados-membros da União que aquilo era temporário, circunscrito e manteve. E nós mantivemos praticamente tudo. Agora, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, isto não significa, repito, já vou outra vez à questão fiscal, mas isto não significa que nós não estejamos atentos, por isso nós, em cima do desconto universal para todos os portugueses que têm necessidade de consumir combustíveis para se poderem movimentar, nós temos um desconto ainda maior para os transportadores, quer de passageiros, quer de mercadorias. Nós temos um apoio direcionado para as instituições sociais, para os bombeiros, nós temos um apoio para os agricultores. Senhor deputado, nós estamos a tentar mitigar precisamente o efeito de um aumento dos preços que não está na nossa esfera de responsabilidade, tentando moderar o seu impacto junto das famílias. Nós, nomeadamente para as famílias mais carenciadas, aumentámos a nossa comparticipação na botija de gás solidária. Nós estamos, portanto, Senhor deputado, a ajudar as empresas que estão mais expostas ao consumo de energia, com um aumento também da coparticipação da ajuda. Senhor deputado, estamos muito atentos à evolução da situação. Mas, como já aqui alguém lembrou, aqueles que correm muito depressa para resolver problemas que têm diante de si, sem ponderar a dimensão da consequência daquilo que estão a fazer, normalmente são aqueles que depois, de mão estendida, pedem por ajuda externa para resolver os problemas que não foram capazes de gerir. E esse não é o nosso caso, Sr. Deputado. Agora, sobre os impostos, Sr. Deputado, podemos discutir isto a cada 15 dias. É uma opção do Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado é que traz esse tema. O Sr. Deputado disse que trazia uma prova hoje a este debate. Lamento dizer-lhe, o Sr. Deputado não trouxe prova nenhuma. Nenhuma. O Sr. Deputado, acaso queira mostrar ao país que o Governo decidiu um aumento de impostos sem esse aumento ter sido alvo de uma decisão no Parlamento, tem que o mostrar, sob pena de estar a acusar o Governo de uma conduta ilegal e inconstitucional e de estar, digamos, a contemporizar com essa circunstância. Se o Sr. Deputado está a falar de outra coisa, que é aquilo que eu sei que o Sr. Deputado está a falar, que é um caminho que o Governo tinha iniciado antes desta crise, para, de forma faseada, quando houvesse condições de mercado com baixas significativas do preço, para nós recuperarmos um desconto a que estamos obrigados a terminar. Senhor Deputado, deixe-me dizer-lhe, este Governo, com a sua sensibilidade social, suspendeu esse processo de recuperação dos descontos. Os descontos que nós estamos a falar, Senhor Deputado, sabe quanto é que são? Sabe? Eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, foram 2,4 cêntimos por litro de gás óleo e 1,6 cêntimos por litro de gasolina. Os descontos que ainda estão em vigor são superiores a 10 cêntimos, Sr. Deputado. Nós, de facto, começamos, mas ao contrário do que fazia o PS, nós temos sensibilidade social e, portanto, suspendemos. É, Sr. Deputado, é. O Sr. Deputado tem de arranjar outros temas, porque nesse tema, Sr. Deputado, isto faz ricochete, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado não tem lições a dar. O Sr. Deputado tem desculpas a apresentar, Sr. Deputado.
Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sr. Presidente, distribuiremos a prova daquilo que afirmei neste Parlamento. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, a modéstia e a humildade são valores fundamentais também para quem exerce funções políticas. Por exemplo, tinha ficado bem quando o Sr. Primeiro-Ministro falou de 400 centros de formação profissional, dissesse que se chamam centros tecnológicos que foram desenvolvidos e financiados pelo PRR, que ficaram na pasta de transição, para agora poder dizer que são do seu governo, mas que são do governo do PS. Devia ter essa humildade. Ficava-lhe bem, Sr. Primeiro-Ministro. Ficava-lhe bem. Já agora, Sr. Primeiro-Ministro, significou um aumento entre abril de 24, e o dia em que estamos hoje, um aumento de 9,7 cêntimos por litro de gasóleo e cerca de 6 cêntimos por cada litro de gasolina, o aumento sobre os combustíveis que fez o governo do Sr. Primeiro-Ministro. Já agora, Sr. Primeiro-Ministro, a saúde. A saúde, Sr. Primeiro-Ministro, que é um falhanço clamoroso deste Governo. É um falhanço clamoroso porque soubemos agora, pelos números oficiais, o Sr. Primeiro-Ministro, no último debate parlamentar, disse aqui que haver menos 200 mil consultas nos cuidados primários e menos 50 mil consultas nos cuidados hospitalares, eu peço que consultem o registro das suas palavras na Assembleia da República, que tinha que ver com a gripe. Ó Sr. Primeiro-Ministro, agora saíram os dados oficiais e afinal foram menos 760 mil consultas durante o ano 2025 nos centros de saúde portugueses, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, significa menos 2 mil consultas por dia. Significa que todos os dias há milhares de portugueses que, não acedendo à consulta, deixam de poder fazer exames de diagnóstico e, eventualmente, diagnosticar doenças que exigiriam tratamento. Do que estamos a falar é de falta de sensibilidade e de falta de resposta às pessoas, porque talvez os números relativos às cirurgias em atraso, às cirurgias oncológicas e ao acesso à consulta médica para despistar doenças que são doenças que devem merecer a nossa atenção, a atenção de todo o Sr. Primeiro-Ministro, talvez não estejam a ser diagnosticadas, porque 2 mil pessoas, durante 2025, deixaram de ter consulta nos centros de saúde. A pergunta que lhe faço, Sr. Primeiro-Ministro, é se está ou não disponível para reconhecer que, quando foi à campanha eleitoral, faltou à verdade aos portugueses. E isso é aceitável, o senhor reconhecer que errou, que se enganou, ter a humildade de aqui, ter a oportunidade de novo de se reconciliar com a verdade que é devida aos portugueses. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe faço é: o senhor não fez aquilo que disse, mas pergunto-lhe, quando é que vai fazer aquilo que prometeu às portuguesas e aos portugueses na campanha eleitoral sobre a saúde que lhes é devida por parte de um SNS que responda a tempo e horas?
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Eu já percebi que o seu conceito de humildade é dizer ao Sr. Primeiro-Ministro tudo o que estava a fazer estava na pasta de transição, fomos nós que pensámos e que fizemos. É esse o seu conceito de humildade. Eu, pura e simplesmente, registro. Depois, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado diz que nós temos um falhanço clamoroso na área da saúde, com o mesmo sentido de humildade, se calhar o Sr. Deputado queria dizer que o Partido Socialista e os seus governos tiveram um sucesso estrondoso na área da saúde. Eu bem gostava, Sr. Deputado, de lhe dar razão, mas não, não lhe posso dar razão e os portugueses também não lhe dão razão. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Quando chegámos ao Governo em abril de 2024, o Serviço Nacional de Saúde prestava 156 mil atos por dia. Neste momento presta 172 mil. Sr. Deputado, quando chegámos ao Governo, o Sr. Deputado quis ir às consultas para cuidados de saúde primário, nós tínhamos um total de consultas que no ano de 2025 foi excedido em mais cerca de 700 mil consultas, face a 2023, a dezembro de 2023. Nós aumentámos em 5% as consultas médicas ao domicílio, nós aumentámos em 13,8% as consultas de enfermagem e este ano de 2026, de resto, como aliás afirmei no Congresso dos Enfermeiros, esse aumento já ascende a 21%. O Sr. Deputado quer fazer política circunscrevendo um elemento que, já lhe disse, é um elemento pontual, é um elemento conjuntural. Mas, Sr. Deputado, eu não resisto a dizer-lhe, o Sr. Deputado afirma que nós falhámos, que nós não fizemos nada na área da saúde. Ó, Sr. Deputado, nós fizemos, olha, fizemos a reorganização dos serviços de obstetrícia, ginecologia e pediatria para ter maior capacidade de resposta. Os senhores não tinham feito. Criámos as urgências regionais, é verdade. Criámos a Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde. Criámos um novo Sistema Nacional de Acesso à Consulta e à Cirurgia para diminuir os tempos de espera. Estamos a promover a reforma no Instituto Nacional de Emergência Médica. Estamos, efetivamente, a concretizar a complementaridade da capacidade instalada no nosso sistema entre o setor público, o setor privado e o setor social, nomeadamente através de medidas que foram de inspiração de governos socialistas e nunca se materializaram, como as unidades de saúde familiar modelo C. Estamos a aumentar a comparticipação nos medicamentos, estamos a aumentar a prevenção e a fazer investimentos construindo hospitais que não foram construídos naquele.
Obrigado. Sr. Deputado José Luís Carneiro, faz favor.
Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, chama a atenção para a apresentação de uma proposta de reforma do Instituto Nacional de Emergência Médica que julgo que merecerá a atenção devida com a profundidade que se exige a uma mudança desta natureza. Recordo que em julho de 2025 apresentei uma medida que tinha que ver com o modelo que existe em Inglaterra, que existe em França, que existe em Espanha, para garantir a emergência pré-hospitalar e a coordenação da emergência pré-hospitalar, que assenta num pressuposto, numa integração sistémica e num comando para garantir que não há falhas de previsibilidade e de segurança, particularmente às mães que querem dar à luz neste país em segurança. Recordo que até hoje não houve qualquer resposta a esta proposta. Fiquei foi preocupado com a proposta de pulverização do Instituto Nacional de Emergência Médica. E se não chamasse a atenção para este facto, não me sentiria bem com a minha consciência, porque no futuro, se algo vier a decorrer menos bem, não possa dizer que não foi avisado por quem na oposição teve uma atitude construtiva para encontrar uma solução estruturada para esta matéria. Sr. Primeiro-Ministro, quero concluir afirmando o seguinte. Nós tivemos conhecimento do relatório sobre o apagão, aliás, coordenado por um deputado do PSD que sabe bastante das matérias de comunicações, da integração dos sistemas de comunicações. E pudemos ver aquilo que nós tínhamos na altura considerado como uma incompetência, uma incapacidade e uma insensibilidade do Governo em relação a um assunto tão sério do Estado. O mesmo se verificou nos incêndios, em que foi evidente a insensibilidade mantendo uma festividade quando o país estava numa situação terrível, dramática que estava a viver. Em terceiro lugar, Sr. Primeiro-Ministro, as tempestades. Nós tínhamos-lo afirmado. Não houve planeamento, não houve resposta atempada. E aquilo que pudemos observar nas primeiras horas da resposta formulou uma caricatura da resposta do Estado nas funções mais críticas da segurança e da proteção das pessoas e dos seus bens. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, não pode dizer que são os partidos da oposição que o dizem ao Governo. São os relatórios independentes, foi um relatório coordenado por um deputado do PSD nesta Assembleia. E é agora